Paraná em Rede está de volta.
Pesquisa da Universidade Federal do Paraná revela perigo de contágio de Covid-19 entre profissionais da área de saneamento.
O estudo, realizado por pesquisadores da Universidade Federal do Paraná, profissionais do Departamento de Água e Esgoto de Porto Alegre e cientistas estrangeiros, chama atenção para o alto risco de contaminação de trabalhadores do saneamento no Brasil. As análises levaram em consideração a cidade de Porto Alegre, com risco moderado, Madrid, na Espanha, com risco agressivo e Nova York, com risco extremo de contaminação. Segundo Ramiro Gonçalves, pesquisador da UFPR, os resultados são alarmantes.
Então, basicamente, essencialmente, os resultados demonstraram que para o cenário agressivo e extremo, os riscos foram bem superiores àquele considerado tolerável, e para o cenário moderado, apesar de ter sido inferior ao tolerável, se forem consideradas exposições repetitivas, também esse valor tolerável pode vir a ser ultrapassado.
Por isso, o uso de equipamentos de segurança pelos trabalhadores de estações de tratamento é a principal recomendação dos pesquisadores, como explica Ramiro.
Foi calculada a probabilidade de infecção dos trabalhadores, né, dos operadores dessas estações de tratamento de esgoto, no caso de não estarem utilizando equipamentos de proteção individual e coletiva. Porque o que esses operadores reportam é que, corriqueiramente, por exemplo, dias mais chuvosos, dias mais ventosos, às vezes tem a probabilidade de vir, né, esgoto até na região do rosto. É muito importante que o rosto esteja inteiramente protegido, né? Tanto as máscaras de pano quanto o face shield, luvas, né? Porque, claro, o operador, o trabalhador, ele pode estar em contato com as superfícies, né? Então, existe também a deposição, essas partículas que são carregadas pelo ar, elas podem se depositar em superfícies.
Os riscos também podem chegar à população que não possui saneamento básico e convive com esgoto a céu aberto. O pesquisador ainda destaca os perigos da exposição.
Então, no nosso país, em torno de 50% da população, né, isso significa aí mais de 100 milhões de pessoas, não são atendidas pela coleta de esgoto, né, esgoto doméstico. Então, tem uma boa fração da população, né, principalmente comunidades, que acabam gerando esgoto a céu aberto. Indiretamente, a gente pode fazer um paralelo a essa fração da população que não trabalha com esgoto, mas que também pode estar exposta em uma condição até mais evidente de exposição. Então, essa população, não somente essa população que não tem coleta, mas também as comunidades que ficam no entorno dessas estações de tratamento de esgoto. Então, a questão dos aerossóis, ela também vem sendo alvo aí de debate intenso, né, pela comunidade científica, por aumentar esses riscos de infecção.
A pesquisa mostrou ainda que é necessário cuidar da higiene básica para evitar as contaminações. De Curitiba, Marina Protasiewicz.
A pandemia de Covid-19 trouxe ainda mais preocupações para as pessoas que já enfrentam problemas cardíacos. Por isso, é preciso cuidar ainda mais da saúde do coração em tempos de coronavírus. No Paraná, o alerta vem da Sociedade Paranaense de Cardiologia para o Dia Mundial do Coração, comemorado no dia 29 de setembro. De acordo com dados coletados pelo médico Olímpio Ribeiro, a partir dos registros civis nos cartórios, de 1º de março a 31 de julho deste ano, houve um aumento de casos de morte por complicações cardiovasculares inespecíficas no Paraná. Neste ano, foram 2 mil mortes no estado contra 1.708 no ano passado, ou seja, um aumento de pelo menos 15%. No Brasil, o aumento de casos de óbito por doenças cardiovasculares esse ano foi ainda maior, como explica o presidente da Sociedade Paranaense de Cardiologia, Raul Dáurea Mora. Para o cardiologista, o que chama atenção dos casos de falecimento por causas cardiovasculares inespecíficas é o fato de que boa parte delas acontece dentro de casa, sem atendimento médico.
As mortes em casa, que seriam aquelas mortes em que não teve tempo de receber um socorro. Houve um aumento de 70% no mesmo período em relação ao ano passado. O que, que a gente pode entender com isso? Podemos entender o quê? Que realmente as medidas preventivas, como alimentação e evitar excesso de bebida alcoólica, atividade física e a ida regular ao seu médico, realmente tem um efeito preventivo. Essa elevação enorme que nós observamos nesse período esteve relacionado com aquele cuidado que o paciente teve, recomendado de uma maneira geral, que era para ter um distanciamento social, evitar de sair da casa por qualquer queixa, e isso daí as pessoas acabaram levando ao pé da letra mesmo. E acabou dessa maneira deixando de ter esses cuidados e por isso levando um aumento desse tipo de mortalidade.
O médico também pede para que as pessoas fiquem alertas aos sintomas e procurem atendimento imediatamente.
Estando em casa, em que essa pessoa sinta uma dor no peito, uma dor em aperto, que dure mais de 20 minutos, acompanhada de suor, um suor frio, em que essa dor ela pode irradiar, ela pode correr do peito em direção ao pescoço, ao braço esquerdo ou nas costas, não ficar em casa esperando que isso vá passar. O risco de uma contaminação por Covid no hospital é extremamente baixo frente ao risco de morte de ficar em casa aguardando ver o que, que aquilo vai acontecer.
No Paraná, do total de pessoas que morreram por complicações de coronavírus, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde, cerca de 46% tinham doenças cardiovasculares. Por serem do grupo de risco, o cardiologista lembra que é necessário ficar ainda mais atento aos cuidados com o coração.
A gente recomenda não parar o uso das suas medicações em hipótese alguma, não modificar a dose da medicação, não modificar a frequência que vai usar essa medicação durante o dia e não deixar de fazer as suas visitas regulares ao médico.
De Curitiba, Juliana Sartori. Impacto do coronavírus. ONGs sofrem queda de 90% nas arrecadações.
O enfrentamento à pandemia da Covid-19 tem sido o foco das doações de recursos no Brasil. Segundo um levantamento da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, entidades ligadas ao combate e prevenção do coronavírus receberam mais de 6 bilhões de reais neste ano. Mas as entidades que não realizam um trabalho diretamente ligado à pandemia sofrem com a queda nas arrecadações. Segundo a BCR, em junho e julho, as doações caíram 90% em relação à média dos dois meses anteriores. João Paulo Vargueiro, que é diretor da associação, explica o que tem acontecido.
Como é uma emergência de saúde, é um problema de uma pandemia, né, de uma doença que se alastra rapidamente, era natural esperar que a maioria das doações fosse para combater mesmo os efeitos da pandemia. Não é o caso necessariamente da maioria, mas a gente viu que muita organização efetivamente de uma hora para outra ficou sem ter previsão de receita. E aí teve que se virar, teve que passar a fazer live, teve que passar a fazer eventos online. Então depende do perfil da organização, mas uma boa parte delas conseguiu continuar suas atividades normalmente, enquanto outras de fato foram impactadas.
No Paraná, o Instituto Futebol de Rua é uma das instituições que tem sofrido com a falta de dinheiro para continuar o projeto de educação e desenvolvimento social através do esporte, como conta Alceu de Campos Natal Neto, fundador do Instituto.
O Instituto existe desde 2006, né? Nosso foco hoje é a gente usa o esporte como uma ferramenta de transformação social e humana dessas crianças. Hoje a gente participa desse projeto em 22 cidades do Brasil e sempre com núcleos em escolas públicas, nos contraturnos escolares, com os profissionais que a gente contrata. As doações mesmo diretas de pessoas físicas e jurídicas foi mais de 80%, né? Isso foi bem grande a queda.
Apesar do funcionamento presencial estar temporariamente paralisado, as crianças assistidas pelo Instituto Futebol de Rua continuam recebendo atividades por meio remoto. O representante da BCR destaca que para continuar sobrevivendo neste período incerto, as ONGs vão precisar de criatividade.
A gente sente realmente que muitas organizações têm dificuldade financeira, apesar delas terem sido bastante criativas em testar e implementar novas estratégias de captação, isso não é suficiente para bancar o custo previsto para o ano, porque as despesas não caíram na mesma proporção que as receitas, né? Então, de fato, tem muita organização que, se a situação perdurar por mais tempo, vai ter dificuldade em manter as atividades e pode até pensar no encerramento delas. Isso vai impactar o setor definitivamente. Então, é importante que as organizações tenham a capacidade de pensar em como desenvolver as fontes alternativas de receita, e é importante que a gente consiga fazer em breve com que as fontes mais comuns de receita retornem, né?
De Curitiba, Marina Protasiewicz.
Clubes da Série A e CBF definem que ainda não terão torcedores nos estádios no Brasileirão. Anderson Luiz e os destaques do esporte.
Depois da primeira reunião virtual entre clubes da Série A e CBF, que terminou com discussão entre o presidente da FERJ, Rubens Lopes, com o presidente do Atlético Paranaense, Mário Celso Petralho, e o presidente da CBF, Rogério Caboclo, um novo encontro online aconteceu entre os representantes das equipes e a entidade máxima do futebol brasileiro. Com exceção do Flamengo, que não teve representante na reunião, os outros 19 times foram a favor da manutenção dos protocolos de prevenção à epidemia de Covid-19 instalado pela CBF, e ficou decidido que a cada 15 dias haverá uma videoconferência para a reavaliação do cenário futebolístico em âmbito nacional. Ainda não existe data provável para o retorno dos torcedores aos estádios, e essa decisão terá de passar por todas as medidas preventivas previstas em estudo encaminhado pela CBF ao Ministério da Saúde. Na última sexta-feira, o Tribunal Regional do Trabalho, TRT, do Rio de Janeiro, acatou o pedido feito pelo Sindicato dos Empregados em Clubes, Federações e Confederações Esportivas e Atletas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro, o Sindiclubes, que pedia o adiamento da partida entre Palmeiras e Flamengo devido à contaminação pelo novo coronavírus de 19 jogadores da equipe carioca. Neste domingo, o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, aceitou um pedido da CBF e reverteu a decisão do TRT do Rio, que havia decretado o adiamento do jogo. Com bola rolando, Palmeiras e Flamengo ficaram no empate por 1-1. O presidente do Atlético Mineiro, Sérgio Sete Câmara, vai pedir junto à Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportivo, o STJD, o banimento do Flamengo do Campeonato Brasileiro. Em entrevista ao Portal Terra, Sete Câmara afirmou que o Flamengo se utilizou da justiça comum para descumprir o protocolo da CBF e desrespeitar todos os outros 19 clubes da Série A em mais um exemplo de soberba. Tem que ser rebaixado automaticamente. O Atlético Mineiro vai entrar com o pedido à Procuradoria do STJD para a exclusão do Flamengo do Brasileiro. Deve ser banido do campeonato, disse o dirigente do Galo. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
Esse foi o Paraná em Rede desta terça-feira. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia. Um excelente dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.